connosco a Mariana Chaves, como lhe disse há pouco, é dia de aprender a comer. Mariana, bem-vinda.
Olá,
boa tarde.
Olá.
Oh, Mariana, hoje vamos falar de um tema, no fundo, eu acho que fui eu que sugeri, porque eu já falei disto várias vezes, não é? Em off. Eu queria falar aqui de sushi, queria falar de comida japonesa, porque eu não sei se isto é muito saudável, se não. Eu confesso que exagero um bocadinho, portanto gostava de perceber se estou aí por um bom caminho ou não.
Olha, é assim, o Japão é conhecido por ser o país que tem o maior número de centenários, de pessoas com mais de 100 anos, e o menor risco de doenças que nós consideramos ser as doenças relativas aos nossos comportamentos, que vêm com a idade, as doenças cardiovasculares, cancro, diabetes, Alzheimer, artrite. Portanto, é conhecido que a alimentação que os japoneses fazem é uma alimentação saudável. Agora nós, como ocidentais que somos, temos muita tendência para, bom, então aquela é a alimentação mais saudável, então vamos lá agarrar nela e adaptar um bocadinho à nossa alimentação ocidental.
Certo.
Eu vou só exemplificar porque eu hoje gostava mesmo de falar só das coisas positivas da alimentação japonesa, ou seja, quando vamos a um japonês, o que é que temos que nos focar e que não podemos mesmo deixar de comer?
Então,
aquilo tem
vá.
Que estar lá. Mas eu queria só assim, esta ressalva, porque acho que nós portugueses, como o resto da Europa, e Europa, Estados Unidos, etc., fazemos muito isto com o japonês, com a comida japonesa, que é, bom, então se isto é bom, então agora vou fritar, vou pôr maionese,
Pois é.
Conseguimos pôr sardinha frita lá dentro e pele de salmão e, bom, conseguimos dar ali muitas voltas e que realmente deixa de ser um produto saudável. Mas então, porquê que realmente a alimentação japonesa tem por base realmente ter sempre um arroz? E, portanto, cá está, desfazer o mito de que comer arroz faz mal, temos é que cortar os hidratos de carbono. Portanto, eles são os mais saudáveis de todos, os que vivem mais. E eles comem muito arroz. Agora, não é só isso. Eles comem muito arroz com muitos vegetais cozinhados e em pickles. Ou seja, fermentados. Vou tentar dar aqui um exemplo que talvez algumas pessoas se lembrem da experiência no japonês. Existe umas fatias de pepino que eles trazem às vezes fininhas, com um bocadinho de sésamo.
Certo.
Portanto, elas são quase são iniciadas na fermentação. Portanto, aquilo já está com alguma fermentação. Nós temos a sopa miso, aquele caldo que nos servem, que é como se fosse a sopa deles, não é? Que o miso é dos alimentos mais fermentados e, portanto, que melhor nos fazem à saúde. Está definido que os alimentos fermentados, o que é que eles fazem? Primeiro facilitam a digestão. Nós digerimos muito melhor. Portanto, eu quero ir comer peixe cru. Sim senhor, eu tenho que comer a minha miso antes, eu estou a respeitar o meu tubo digestivo. Depois, para além de facilitarem a digestão, também tem outro benefício, é que são das comidas mais saudáveis para o intestino. Nós sabemos que funciona como se fosse um prebiótico, ou seja, nós sabemos que o nosso intestino é povoado por bactérias boas e más, chama-se isso flora intestinal. Nós queremos sempre que sejam mais boas do que más, mas para isso temos que dar alimento para que essas boas reproduzam. E esse alimento chama-se isto, prebiótico, ou seja, esta sopa miso é espetacular nisso. As couves fermentadas, nós até temos isso um bocadinho na nossa cultura portuguesa. Nós também temos alguns pickles na nossa culinária, que são aquelas Sim. couves que ficam a fermentar dias e dias. Mas portanto, esta é uma parte importantíssima. Os japoneses têm uma coisa que comem muito no pequeno almoço, que se chama natto, que é soja fermentada. Pronto, portanto, eles, claro que eles comem coisas fermentadas ao longo do dia, não é? E nós contamos aos japoneses, nós na realidade comemos as nossas gorduras saturadas antes, comemos o nosso queijinho, o nosso iogurte e depois vamos aos japoneses. Portanto, também temos que contextualizar isto. Não é? Não é passar a ter uma alimentação só japonesa, infelizmente, e por isso é que eles estão à nossa frente nisso. Mais coisas importantes: eles consomem muito peixe, não é? Muito mais peixe do que carne. Mesmo sendo este peixe cru, que nós não conseguimos absorver na totalidade a proteína toda, mas na realidade eles acabam por comer muito menos gordura saturada e gordura animal. Eles têm muitos antioxidantes e flavonoides. Onde é que nós encontramos isso? Nos vegetais todos que eles têm. Portanto, estou-me a lembrar assim do nosso clássico, temos ali o cebolinho na sopa miso, temos um bocadinho de pepino no nosso sushi, e eu já vou às algas, que obviamente também são antioxidantes e com flavonoides, portanto, que previnem-nos as doenças todas, mas têm mais benefícios e, portanto, vou deixá-las agora um bocadinho de parte, porque ainda há mais duas coisas importantes no sushi, que é o abacate, rico em vitamina E, altamente antioxidante, que há pessoas que eu noto que nunca experimentaram abacate, mas de repente iniciaram-se quando experimentaram o sushi, porque inevitavelmente de vez em quando aparece.
Na verdade, sim, aparece. Aparece sim.
Pronto, e então isso é ótimo, porque é uns passinhos para experimentar esse fruto que nos faz tão bem. O chá verde, que é, se nós formos a um típico japonês e pedirmos o chá deles, é um chá verde de arroz tostado. que é um chá verde espetacular, porque tem um aroma a arroz tostado mesmo. Eu na altura em que estudava na faculdade, uma das coisas que eu fazia à noite era exatamente isto. Eu tinha esse chá porque aquilo cheirava-me a arroz e eu estava ali entretida. Aquilo saciava bastante, porque o olfato é muito importante na saciedade. Mas portanto tem esses antioxidantes todos, e claro que isso ajuda na prevenção das ditas doenças, que eles não têm tanto, não é? E também tem o consumo de soja regular desde pequeninos. A soja vem de onde? O edamame, que parece aquele feijão verde pequenino.
Uhum.
Nós pomos na boca e tiramos os grãos.
Sim, sim.
Pronto. E mais, não é? Tem o tofu, que é uma base de soja. Esse tofu, aqueles quadradinhos que aparecem na sopa miso. Mas tem mais formas. Eu estava a falar daquilo do pequeno almoço. O natto também é grãos de soja fermentado. Então eles utilizam soja de forma recorrente, que é rica em fitoestrogénios. Os fitoestrogénios têm uma ação conhecida para regular o nosso colesterol, mas também se veio a saber que tem um efeito protetor em cancros hormonais. E portanto eles também têm essa vantagem. Depois tem outra coisa ótima em termos de cultura deles, que é as porções. Eles servem-se de pouco. Eles não servem grandes pratos.
Pois, nós é que aqui exageramos, não é?
Nós aqui, menus com não sei quantas peças.
Sim.
Mas mesmo há pouco tempo recebi um paciente que foi a trabalho um mês para o Japão, me estava a falar. Bom, eles realmente comem muitas vezes, mesmo à meia da manhã e tudo mais, comem os dumplings, comem sushi, etc. Mas eu estou na fila na rua para ir comer e servem-me duas peças. Eu estava à espera de poderes pedir 10 e 8. Pronto. E então são mesmo quantidades pequeninas. E para terminar, aquilo que estava a dizer, Ana, das algas. As algas é como se fossem os vegetais do mar. Primeiro, ponto número 1 que surge logo na cabeça é: se é vegetais do mar, quer dizer que é rica em fibra. Portanto, um alimento super saudável. Ele está lá para dar sabor, mas dar textura, que é importantíssimo. A fibra sacia, a fibra controla a absorção do arroz. Portanto, eu pedir uma taça de arroz só com um sashimi por cima não faz sentido. Eu preciso da alga de fora, aquela alga nori. Eu preciso, ou então daquela alga que se pode pedir, a wakame. Não sei se vão reconhecer quando ouvirem isto. É aquela alga que vem num pratinho, parecem uns fios verdes.
Exatamente.
Que vem com umas sementes de sésamo. É ótima. Portanto, eu tenho que introduzir essas algas. Claro que também hoje em dia, pronto, somos portugueses, gostamos de pepino, e hoje em dia nos pratos também vem o pepino laminado e o nabo ralado. Não sei se as pessoas têm ideia, aqueles fios brancos que parecem os cabelos, é nabo ralado, que tem o nabo ralado tem ótimas características. Também tem na roupa, porque se nos sujarmos com o molho de soja e pusermos o nabo ralado, ele absorve.
Ai, que prova, mas que prática, que dica tão prática é essa? É sério?
É verdade, é ótimo para depois em casa não termos trabalho. Mas no nosso corpo também tem esse efeito, é isso que nós temos que pensar. Se os alimentos têm este efeito prático, visual, dentro de nós também. Portanto, vão-nos ajudar a não absorver tanto as coisas que não queremos que sejam absorvidas. E depois, para além destas vantagens nas algas, também são ótima fonte de iodo e de tirosina, que é um aminoácido. Portanto, estes dois componentes são importantíssimos para a saúde da tiroide. Importantíssimos. Para quem tem... Portanto, nós temos a tiroide saudável, não é? E temos que conquistar isso. Não estou a falar de quem que tem problemas de saúde. Para além disso, zinco, importantíssimo, vem das algas. E normalmente as pessoas que não comem muita carne, etc., normalmente é também aí as fontes de zinco. E se concentrarem a ter as algas, que é uma coisa que até se adiciona na nossa sopa, se quisermos dar aí essa volta, mas conseguimos ter umas boas concentrações de zinco e de vitamina B12. É um mineral e uma vitamina que em regra estão muito presentes na carne, mas cá está, podemos ir buscar as algas perfeitamente. E não sei se tens ideia, mas as algas são uma ótima fonte de ômega 3.
Olha, não sabia.
Ótima. E hoje em dia até há algas crocantes para tipo
sim,
snack.
Sim, né? Sim, exatamente.
Nós sabemos que uma colher de sobremesa de algas já conseguimos a 100% de dose diária recomendada de iodo para o nosso dia. E portanto cá está. Estas são coisas ótimas do sushi. Pronto, vamos só pensar nestas. Portanto, não se esqueçam, as algas, a sopa, o edamame, o peixe, os vegetais, que eles têm imensos vegetais com cores diferentes. Isto é tudo ótimo na alimentação japonesa.
Portanto, nesta edição ficamos com os pontos positivos. E eu fiquei cheia de fome agora. Mariana Chaves está sempre connosco neste dia da semana. A esta hora aprendemos a comer. Mariana, obrigada, até para a semana.
Até para a semana, obrigada, Ana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.